Começa agora uma edição especial do Sem Falta na Rádio Observador, claro, com o Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo.
Boa tarde, bem, obrigado.
Hoje propomos-nos a fazer uma análise daquilo que foi o trabalho da arbitragem em Portugal ao longo desta temporada 2021-2022. É certo que ainda temos o jogo da taça pela frente, mas já podemos fazer a avaliação daquilo que foi esta temporada, principalmente do campeonato, onde temos mais jogos concentrados. E propomos aqui a fazer uma avaliação daquilo que foi o trabalho dos árbitros portugueses durante esta época, tanto a nível nacional como a nível internacional, e dar nota a cada uma das categorias. Ao longo dos próximos minutos vamos avaliar como é que foi o desempenho de árbitros portugueses a nível internacional, como é que foi o trabalho de árbitros portugueses no terreno de jogo em Portugal, na videoarbitragem portuguesa e ainda aquilo que foi o trabalho do Conselho de Arbitragem. Vamos dar notas a cada um deles de 0 a 10, como é hábito, no Sem Falta. Pedro Henriques, vamos a isto. Começamos pela avaliação dos árbitros portugueses a nível internacional, aquilo que fizeram lá fora. Que nota que queres dar?
Exatamente. Eu vou começar pela nota 7, no plano internacional. E porquê? Para já referenciar que quando estamos a falar da época, ao contrário daquilo que é o normal do ano civil, aqui são, digamos, dois anos, apanhamos o 21 e o 22. E como vou considerar o plano internacional, vou considerar aquilo que já foi para lá do final da época 2021 e que fez a ligação com a época 21-22.
Okay.
O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que vou incluir o facto de termos tido, neste caso concreto, um árbitro, dois assistentes e um vídeo-árbitro, e falo naturalmente do Artur Soares Dias, e ao nível de vídeo-arbitragem falo tanto do Tiago Martins como depois do João Pinheiro, que estiveram por esta ordem no Campeonato Europeu, no Campeonato da Europa.
Sim.
E depois a seguir nos Jogos Olímpicos, e portanto foi inédito, foi a primeira vez numa competição com mais de 100 anos, e o futebol também já tem praticamente 100 anos a nível dos Jogos Olímpicos, primeira vez que tivemos uma equipa de arbitragem nos Jogos Olímpicos. Depois, na sequência daquilo que foram os jogos realizados ao longo desta época, e aí é bom relembrar que tivemos árbitros na Champions League, na Liga Europa, na Conference League, na qualificação para a Liga Europa, na Liga das Nações. Tivemos árbitros na qualificação do Campeonato Europeu de Sub-21, Sub-19, na UEFA Youth League, e ainda fomos arbitrar a Arábia Saudita, a Grécia e a França, nos campeonatos nacionais respectivos. Portanto, não trouxe aqui os números da quantidade, acho que é menos relevante, mas nas competições. E tivemos, portanto, os nossos 9 árbitros internacionais divididos e a apitar imensos jogos destas competições que acabei de dizer. E depois, ainda fazendo a ligação, aquilo que seria normal é que neste momento estaríamos terminado o campeonato, iríamos ter a Taça de Portugal e a nossa seleção iria para um campeonato do mundo que em condições normais seria realizado em junho e julho, como todos nós sabemos, vai ser no Qatar. E é isso que eu vou fazer esta ligação também para aquilo que é o campeonato do mundo, que em condições normais seria já, só vai ser em novembro, dezembro, onde há probabilidades muito grandes de voltarmos a ter um árbitro nacional, uma vez mais o Artur Soares Dias e vídeo árbitro também. Porque, só para as pessoas terem noção, a Europa leva apenas 12 árbitros ao campeonato do mundo. Portanto, é uma cota que existe dividida por diversas confederações e continentes. E Portugal, neste momento, está muito próximo de ter o Artur Soares Dias nesse campeonato do mundo, não é certo ainda, mas com a ausência do árbitro russo e com a ausência, provavelmente, do Kanit Sakir, do turco, porque ele tem um problema com a Federação Turca, o Artur Soares Dias assume-se neste patamar. E é bom relembrar, e porque é que é esse o meu racional? Porque nós vamos ter, neste momento, a final da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Conference League, e tivemos as meias-finais, com 6 jogos, portanto, ou seja, de cada uma dessas competições. E o Artur Soares Dias esteve numa dessas meias-finais na Liga Europa. Portanto, neste momento, ele está naqueles 9 árbitros que tiveram 6 nas meias-finais e agora 3 nas finais, de um lote muito restrito, são 25 árbitros internacionais do top classe, e portanto eu tenho muita convicção que ele poderá vir a fazer parte do Campeonato do Mundo. E portanto é por isso é que eu dou a tal nota positiva, a nota 7, pelas competições, pela qualidade das competições e o patamar a que estamos a chegar no plano internacional, muito obviamente por Artur Soares Dias e também pelos vídeo-árbitros Tiago Martins e João Pinheiro.
Muito
e portanto, nota positiva, nota 7.
Nota 7 para aquilo que é o trabalho da arbitragem portuguesa a nível internacional. Olhamos agora para dentro de portas, em Portugal. Vamos à avaliação dos árbitros portugueses que... vamos avaliar aquilo que foi o desempenho no terreno de jogo, ou seja, não vamos aqui avaliar o vídeo-arbitragem, vamos apenas avaliar aquilo que foi o desempenho no terreno de jogo.
Árbitros e árbitros assistentes, nota 6. Eu acho que o lado positivo, começando por aqui, é que os desempenhos, de uma maneira geral, foram positivos. A percepção que as pessoas têm hoje em dia da arbitragem portuguesa é mais positiva em relação aos árbitros e menos, se calhar, positiva em relação à videoarbitragem. Por isso é que a gente dividiu isto. E, portanto, os árbitros não têm ainda números, devemos ter em breve, porque a Liga depois vai sempre também disponibilizar. A própria Federação, aliás, e o Observatório, depois vai disponibilizar um conjunto de dados que vão ser muito importantes, quer em relação às decisões de árbitros, quer em relação às decisões de vídeo-árbitro, mas eu posso afiançar que não há mais erros ou menos erros do que haveria nos outros anos. A qualidade ou o patamar em que os árbitros estão no terreno de jogo é relativamente positivo, sendo que há aqui uma nuance, que é o lado menos positivo e que nós temos que referenciar. Só que aqui as culpas também são divididas pela arbitragem, mas também são divididas pelos outros setores, jogadores, treinadores, que têm a ver com, nas 36 ligas que são observadas, estamos no, na cauda, ao nível do número de faltas, tempo útil e cartões mostrados. Mas esta responsabilidade, esta culpa, que também é dos árbitros portugueses, é também muito do sistema de futebol português. E só temos este, e só dou este exemplo. Quando nós fizemos a permuta entre um árbitro português e francês, na altura, foi logo na primeira jornada, o árbitro francês tinha uma média de 22 faltas assinaladas em França, e quando veio apitar, na altura, um Paços Ferreira Braga, ele assinalou 32 faltas nesse jogo. O nosso árbitro, que até foi o Luís Godinho, que saiu daqui com uma média exatamente de 32 faltas, chegou à França e fez um jogo com 21 faltas. Portanto, isto mostra que não é só a responsabilidade dos árbitros de arbitragem que marcam muitas faltas, ou que neste caso, depois, concretamente, amarelos, ou questão do tempo útil. Tem muito a ver com o jogo, com a maneira como as equipas jogam, com a postura também dos jogadores, e é por isso que eu, não tirando responsabilidade dos árbitros, muitas faltas, dos cartões, etc., não atribuo única e exclusivamente a eles, e este é o aspecto que nós temos que claramente todos que mudar, onde os árbitros também se incluem. De qualquer maneira, nota 6 para os árbitros e para as arbitragens que foram realizadas dentro de campo.
Continuamos aqui nas notas positivas. Acho que vamos baixar aqui um pouco porque passamos para a avaliação àquilo que foi a videoarbitragem em Portugal.
Exatamente. Eu aqui, se fosse uma nota com vírgulas, eu dava 4,5 entre o negativo e o positivo. Mas vou dar 5, mesmo assim, olhando para dois aspectos. Um lado ainda positivo da videoarbitragem e um lado claramente negativo. O lado positivo é que, não temos ainda os números, mas referenciando, por exemplo, a época anterior, 2021, tivemos cerca de 100 decisões que foram revertidas de forma assertiva. E daquelas que não deixa dúvidas, ou seja, aquelas em que o árbitro assinou um penalti e depois o vídeo-árbitro corrigiu e não era penalti. O árbitro não assinou o penalti e o vídeo-árbitro corrigiu. E, portanto, foram menos 100 casos de jogo que tivemos da época anterior. Esta época ainda está para sair esses números. Mas eu duvido que estaremos outra vez a falar de 50, ou de 60, ou de 90 decisões que foram revertidas positivamente e, portanto, casos que foram tornados corretos e assertivos. Mas, neste momento, e porque já vamos desde 2017 no vídeo-árbitro, eu quero mais. E todos nós esperamos mais. E já não há dores de crescimento. Já não podemos estar a desculpar, entre aspas, algumas das questões com dores de crescimento. E, nesse aspecto, falta aqui resolver algo que é aquilo que ainda não foi feito, aquilo que ainda não está assertivo, aquilo que ainda não é correto, e os tais casos que eu próprio tive algumas dificuldades em explicar, baseando sempre no protocolo, que o protocolo diz que o árbitro só intervém quando é ouvido o árbitro, quando é claro e óbvio, e muitas vezes justificando com isso como sendo a não tomada de decisão ou não tomada de decisão assertiva do vídeo ao árbitro. Mas é esse aspecto que tem que ser melhorado claramente, e é por isso que baixo claramente a nota. Não, mesmo assim, ainda dou aqui um 5. Se pudesse dar 4,5, dava 4,5, na perspectiva de que há um lado positivo, sim, há muitas decisões que estão a ser acertadas, mas há muito para fazer ainda, e há muitas situações que têm a ver exatamente com a qualidade de quem está a fazer a videoarbitragem, que no fundo são os mesmos árbitros, e aí é um dos problemas, e depois tem a ver com o ponto que vem a seguir, onde vou baixar claramente a nota, que tem a ver com a política de não explicação, de não comunicação, mas por isso vou dar nota 5 ao VAR, entrando já aqui numa fase negativa, e vamos ao quarto e último ponto.
Sim, vamos a esse ponto em que aqui acredito que seja mesmo uma negativa, que é a avaliação que queres fazer do trabalho do Conselho de Arbitragem.
Exatamente, vou dar nota 4, não, e nota 4 dentro deste contexto que nós damos notas de 1 a 10 é negativo. Não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com a qualidade das pessoas, até porque conheço bem quem lá está, o José Fontelas Gomes, ou conheço muito bem até a parte técnica, o João Ferreira, que foi árbitro internacional, o próprio Bertinho Miranda foi o melhor assistente português que nós tivemos. Não tem a ver com isso, tem a ver com a política de não comunicação, com responsabilidades, obviamente, do Conselho de Arbitragem, que não quer tomar a iniciativa, e se calhar também pela política que a própria Federação impede essa mesma comunicação. Mas aqui a nota negativa tem a ver com exatamente algumas coisas que têm que ser alteradas. Se nós tivermos fora de jogo 2 cm, ou de 10, ou de 8, se nós tivermos a questão... Há uma vez o Conselho de Arbitragem veio explicar como é que são colocadas as linhas, como é que são feitos os frames. Há uma vez tivemos nos jogos mais polémicos em que o VAR interveio ou não interveio, um áudio, como vemos nos outros países, em que ouvimos as conversas, ouvimos os áudios, são disponibilizados esses áudios, são explicadas as técnicas que são utilizadas para as linhas de fora de jogo. Não tivemos nada disso. E este é um dos aspectos, que é a falta de comunicação e de explicação técnica. Deveríamos ter ciclicamente o Conselho de Arbitragem, nos casos, tivemos várias situações de guarda-redes, com o Adam, depois com quedas do Taremi, etc. O Conselho de Arbitragem tinha que vir a lume explicar qual é o racional, se quem toca primeiro na bola, a maneira como o guarda-redes sai, se chega, se intercepta. Ou seja, se dessem explicações técnicas, acabaríamos por ter aqui no fundo um carimbo, de alguma maneira, para todos nós melhorarmos a nossa maneira de ver e observar, e se calhar já não criticávamos tanto a questão da arbitragem ou da decisão, e sobretudo não havia tantas dúvidas e tantos programas a dizer tão mal. Portanto, falta aqui claramente isso. Falta aqui os relatórios dos árbitros no pós-jogo, não 4, nem 5, nem 6 dias depois. Era mais uma forma de esclarecimento. E depois, finalmente, um ponto que não conseguem convencer, que é nós, este Conselho de Arbitragem apanhou, na altura que entrou, apanhou uma promoção do Fábio Veríssimo e do Tiago Martins em internacionais, um com 4, outro com 5 jogos. Eles estavam no início, eu percebi claramente que não tinham muito a fazer, tínhamos era cumprir as cotas de internacionais, e por isso foi um árbitro sem experiência. Mas passado já um mandato, quando saiu o Miguel e é preciso preencher de novo com um árbitro internacional, eles colocam lá o Miguel Nogueira, que é um árbitro com um grande potencial, mas que estava a fazer, tinha 5 jogos da época passada e tinha mais meia dúzia desta época, e a primeira vez, e aparece coisas assim, entrando a fazer a primeira vez um jogo do Sporting na Liga. Isto não pode acontecer. O que tem que acontecer é prepararmos árbitros para ter 40 ou 50 jogos, e ao fim desses 40 ou 50 jogos, já com jogos Benfica, do Porto e Sporting, quando surgirem as cotas e as vagas, temos aqui um, temos aqui dois, para serem propostos para preencher essas vagas. E, portanto, o Conselho de Arbitragem não conseguiu fazer essa evolução. E depois o que acontece? Quando nós temos os nossos jogos internos, o Benfica-Porto, o Sporting Benfica, e mesmo os outros jogos, e que nós vamos à procura de internacionais com disponibilidade, capacidade e experiência para esses jogos, o que é que a gente diz? João Pinheiro, Artur Soares Dias, e obviamente que eles depois repetem sistematicamente estes jogos e começam depois também a ter... Um árbitro tantas vezes vai ao jogo que acaba por ter casos e começa-se a pressionar e a cansar muito o próprio árbitro com casos e situações, porque depois acrescentarmos a isso o facto de eles também serem vídeo-árbitros e muitas vezes levarem, desculpem a expressão, nas orelhas por terem tido determinadas decisões como vídeo-árbitros, começamos a desgastar muito a imagem do árbitro. E se tivéssemos 8 ou 9 ou 10 com competência, com experiência e com qualidade, se calhar isso era mais, enfim, era mais brando. Por isso é que dou nota negativa ao Conselho de Arbitragem, não pelas pessoas, não pelo potencial que essas pessoas têm, mas pela mesma política que eles hoje fazem, é a política que eu vi e senti na pele quando fui para o Conselho de Arbitragem, quando fui para o futebol profissional há 20 anos atrás. Ou seja, política do silêncio, não vamos dizer nada, não vamos explicar nada, vamos fechar aqui as portinhas todas, isto é um mundo secreto. E o que é que isso dá? E termino com isto, dá exatamente a percepção, independentemente de eles poderem dizer que tomaram decisões fantásticas, extraordinárias, uma coisa é aquilo que até pode ser real, outra coisa é a percepção. E a percepção é o impacto que nós temos perante os jogadores, os treinadores, o mundo, os adeptos. E essa percepção é claramente negativa da arbitragem. E se essa percepção é negativa, então temos que a mudar. E uma das formas de mudar é através da comunicação. E sobretudo através da transparência e da explicação. E era isso que eu queria ver, e por isso é que dou esta nota negativa como medida proativa e preventiva daquilo que eu espero que com este Conselho de Arbitragem ou com o outro mudem claramente a forma de comunicar.
E terminamos então com uma nota negativa, 4, para o Conselho de Arbitragem nesta temporada. Fizemos aqui a avaliação do trabalho da arbitragem em Portugal nesta temporada 2021-2022. Contamos sempre com a análise do Pedro Henriques.